foi sancionada a lei chamada Lei da Escuta Protegida. É essa lei que organiza e também, né, ela organiza o sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes. É, esse projeto foi debatido na Câmara, ele é de autoria da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que apresentou essa proposta ao lado de outros deputados, né? E o projeto aí que acaba de virar lei, portanto, acaba de ser sancionado pelo presidente Michel Temer, que é para prevenir, já passou, inclusive já passou a vigorar, né? Já é uma lei, um projeto aí para prevenir a violência contra a criança e o adolescente, ou testemunha ou vítima de violência. Nós vamos conversar melhor sobre esse assunto, entender melhor essa lei, né, como ela funciona e de que maneira ela vai melhorar especialmente a vida das crianças e dos adolescentes vítimas de violência, o que ela vai contribuir para a prevenção e para apoio a essas crianças e a esses adolescentes, com a própria deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que é uma das autoras desse projeto que virou aí lei. Deputada Maria do Rosário, prazer em tê-la aqui no nosso programa. Muito bom dia.
Bom dia, Edson. Bom dia também, Elisabel, e a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Bom dia.
Deputada, explica um pouco para a gente como, o que exatamente escuta protegida, por que esse nome e exatamente o que essa proposta traz de novo nessa questão aí do cuidado com as crianças e adolescentes vítimas de violência no país.
Bem, no Brasil e no mundo, ao longo das últimas décadas, nós nos demos conta e tentamos fazer leis de proteção integral da criança e do adolescente contra a violência. Nós tivemos que encarar uma realidade que era vista como natural muitas vezes, a violência era vista como natural em muitos lugares, e tivemos que enfrentar essa violência e fizemos leis, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, as alterações no Código Penal. Sim. Então, a Câmara dos Deputados, a gente pode dizer que é uma instituição, até pela presença da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e por termos conseguido, na Constituição Federal, colocar o artigo 227, que fala da proteção integral da criança e do adolescente contra toda forma de violência, como uma obrigação da família, do Estado e da sociedade, uma obrigação de todos que existem. Então, ao longo do tempo, nós sempre criamos leis para proteção integral contra a violência. Agora, nós nos damos conta cada vez mais, e é triste dizer isso, que a criança que sofre violência, ela, quando vai ser atendida pelo Estado, ela também não está protegida. Ou seja, é preciso também, para ela que já sofreu tanto no ambiente da família, da comunidade, que já viveu abusos sexuais, que já foi espancada, tudo aquilo que ela viveu, não há uma garantia dentro das instituições que a atendem, justamente com o objetivo de protegê-la e cumprir a lei, não havia uma garantia de um método, de um protocolo de como atendê-la sem fazer com que novamente ela viesse a ser vítima, ela fosse revitimizada. Uhum. Então nós analisamos como é feito o depoimento, como ela é recebida no Conselho Tutelar, como a escola vê isso, como no Poder de Justiça também vê isso. E vimos que a criança ali muitas vezes é colocada na frente do abusador, que ela tem que repetir 5, 10, 15 vezes a mesma história.
Uhum.
E isso tudo é o que nós procuramos enfrentar, então, aprovando uma lei que cria um sistema de garantia da criança e adolescente que sofreu violência, vítima de violência ou testemunha, talvez, porque cada vez mais nessas chacinas, nessas circunstâncias todas terríveis que o Brasil tem vivido, as crianças também muitas vezes são mortas e quando sobrevivem, elas são testemunhas oculares de coisas terríveis e que elas terão que fazer depoimento. Então a escuta especializada e o depoimento especial que compõe esse sistema procuram atender essa criança depois que ela está acolhida pelo Estado.
E como é que vai funcionar isso exatamente? Que tipo de profissional vai atuar nessa questão da escuta protegida? Como se dá essa garantia de proteção a essa vítima, especialmente como a senhora bem colocou, e é uma coisa que é realmente estarrecedora, que é a questão de muitas vezes a violência ser reincidente, até pelo fato de a criança estar colaborando com a denúncia, ou seja, o abusador, o ameaçador, muitas vezes pode voltar a violência até como represália pelo fato de a denúncia ter sido feita. Como evitar isso, deputado? Ou seja, como é que a lei prevê que isso vai ser evitado, que essa criança tenha de novo contato com essa pessoa e principalmente que ela tenha a garantia de poder, de repente, contar a sua história, contar, né, o que aconteceu com ela, sem passar por esse constrangimento todo?
Bom, nós nos baseamos tanto no Estatuto da Criança, na Convenção dos Direitos das Crianças das Nações Unidas, mas também na Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha, ela trouxe algumas inovações na proteção à mulher vítima de violência, sim, inclusive com possibilidade de afastamento do agressor do lar e preservação da vítima. O que nós lidamos aqui é com uma matéria humana muito, muito frágil também. Então, ao criarmos esse protocolo, essa lei, que é, na verdade, um grande protocolo, um profundo protocolo de atendimento de pessoas em desenvolvimento, crianças, vítimas, nós procuramos dividir em duas etapas. A primeira é onde chega a denúncia de que uma criança está sofrendo violência. Aí, muitas de nós, inclusive, no meu caso, eu sou uma professora. Então, meu primeiro contato com crianças que sofreram violência foi em sala de aula, ouvindo relato de meninas que confiavam em mim como professora, porque é em quem a criança confia na professora, se ela não está se sentindo atendida na família ou em outro lugar. Então, eu sei da importância disso mesmo, de verdade. E agora, como é que a professora lida com isso, então? Como é que na unidade de saúde lida quando uma criança chega machucada e não é bem aquilo, né? A pessoa que leva a criança diz, ela caiu, mas aqueles machucados não são da queda. Até ali o enfermeiro, a enfermeira identificou abuso sexual. Então, isso tudo a gente chamou, na primeira etapa do projeto, de escuta especializada. Sim. Já ali, o órgão, escola, saúde, conselho tutelar, não pode expor a criança. Ela vai ser ouvida de forma separada, tudo vai ser registrado e com o mínimo de pessoas possíveis para que possa se proteger aquela criança. O encaminhamento é praticamente imediato. A lei, portanto, deve beneficiar com agilidade quem é criança e adolescente. E aí nós passamos à outra parte, à outra etapa, que é o depoimento especial, que é a parte de delegacia e de juízo, né? Que nós prevemos que seja feito em separado, em local específico, restrito, gravado, porque a gravação e encaminhado por pessoas competentes profissionalmente, que não colocamos só a psicologia, porque os psicólogos também têm uma visão, o Conselho Federal de Psicologia tem uma visão crítica de que o papel deles não é compor uma prova contra o agressor. Mas, de toda forma, respeitando as atribuições dos psicólogos e psicólogas, nós observamos que pode ser assistente social, pode ser da pedagogia, pode ser psicólogo ou psicóloga, pode ser de uma área de humanas. E essa pessoa é que vai encaminhar. E o juiz poderá fazer suas perguntas também através dessa pessoa, usando de tecnologia como ponto eletrônico e tal. O importante é que a gravação dessa entrevista vai proteger duas questões essenciais. A primeira, insuperável, a criança vai depor, tanto quanto possível, só uma vez.
Uma vez, isso é interessante.
Uma vez, tanto quanto possível. Poderá ter uma segunda, poderá, mas é tudo...
Tudo para evitar isso, né?
Exatamente. Agora, do outro lado, o que a gente vê? Quando a criança for depor uma vez, os abusadores, exploradores, os violentos terão menos oportunidades de utilizar nuances diferentes no depoimento dela e livrarem-se da condição que precisam de serem responsabilizados. Então, a nossa lei protege a criança, mas a nossa lei também aqui, ela pretende que os abusadores, que os exploradores, que pessoas, que homens, que pessoas violentas contra a criança não fiquem soltos, sejam punidos.
Sim,
porque,
sim.
Em geral, eles continuam fazendo isso. Fazem com uma criança, fazem com outra, fazem com outra. E, também, e nós realmente não aceitamos que isso permaneça. Nós também precisamos enfrentar a impunidade em relação a esse tema.
Pois é, deputada. Uma das coisas que a senhora me fala aí que me chama muita atenção, uma questão, né? Da punição para que, né, óbvio, esse abusador não tenha mais contato nem com essa nem com outras crianças, que é uma coisa importante. Mas muitas vezes essa agressão, a gente sabe disso, que ocorre no âmbito do lar, né? Lamentavelmente, muitos abusadores são familiares, são pessoas próximas, são tios, são às vezes até os próprios pais. E esse tipo de questão é que levanta um outro problema, que é o que fazer em caso, por exemplo, porque a mulher vítima de violência, por mais que a gente sabe, em muitas cidades do Brasil, tem, né, programas de abrigamento, por exemplo, para a mulher que não pode voltar para casa porque tem o agressor lá. E às vezes, né, eu conheço algumas prefeituras que trabalham com essa questão do abrigamento da vítima de violência, pelo menos provisoriamente, até que ela possa se reestruturar. Agora, com relação à criança, como fazer isso quando a violência está dentro do lar, quando ela está no âmbito doméstico? Há algum tipo de previsão especial nesse sentido para que essa criança possa ser protegida desse agressor que está ali dentro de casa?
Olha, os programas de acolhimento institucional existem, mas eles não são os mais adequados nesse momento, né? No momento do sofrimento, a primeira questão diante de uma situação de abuso sexual e de sofrimento de uma criança é fazer com que ele cesse. Então, a criança precisa sair do contato desse abusador.
Uhum.
Identificada a situação do abuso, há toda uma possibilidade, sim, de prisão preventiva, a questão é que, para nós, ele que tem que sair do lar. Por isso que nós buscamos na Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha tem um grau de proteção,
uhum,
em que a mulher, numa medida protetiva, ela continua na casa, ela continua com seus filhos e o agressor é que tem que sair.
Uhum.
Neste caso, nós também fizemos isso. Não de forma ingênua, porque nós sabemos que muitas vezes a própria família como um todo acaba
acobertando, né?
É provedor, porque paga as contas, porque é autoritário, porque ameaça os demais, porque há uma série de ciclos de violência. Nada justifica, é tudo abominável, mas uma família onde existe abuso sexual, todos os estudos, meus estudos de mestrado também foram nesse sentido, é uma família totalmente adoecida.
Uhum.
Então, ela precisa ser atendida como um todo. Mas a primeira questão é tirar do contato com a família essa opressão que é realizada pelo abusador, seja de que classe social ele for. E aí nós nos preocupamos também que a família mais ampliada, com avós, pessoas mais distantes daquele convívio que já está adoecido, possam apoiar também. Então, aí são programas de assistência social que vão verificar qual é a necessidade da criança. Agora, no limite, se a família como um todo não tem condições de apoio aquela criança, a violência tem que cessar. E certamente, se o lugar mais protegido é o acolhimento institucional, não são raras as crianças. O Brasil deve ter 50 mil ou mais crianças que a essa altura, talvez, nós não temos um censo adequado a essa altura,
uhum,
mas que estão em abrigos, que estão em acolhimento institucional. Olha, eu diria para ti que a maioria delas passou por abuso sexual também.
É verdade.
Isso, elas estão ali para terem proteção e que esse abuso cesse. E aí a lei também teve que prever que o abuso não aconteça dentro das próprias instituições, porque as crianças são altamente vulneráveis,
sim,
a tudo isso que há em torno delas e essa exploração.
Vai evitar muitos problemas. Inclusive, lembra daquele caso 2014, daquele menino Bernardo, lá no Rio Grande do Sul, a sua terra natal, né?
Sim.
Foi muito triste o que aconteceu, um menino de 11 anos, que foi morto pelo pai e a madrasta. E ele apanhava muito na época.
Exato. E houve denúncias, né? E acabou que não houve uma apuração, quer dizer, devida. Houve denúncias e no entanto, as pessoas meio que ficaram ele tinha um jeito diferente, né? meio na dele, meio reservado demais para uma criança da idade dele, e as pessoas não denunciaram isso, né?
Aquele caso, Isabel tem razão, você tem razão, Edson, que aquele caso é um símbolo do horror, porque todas as instituições existem na cidade, existe conselho tutelar, existe, o pai era médico, existe tudo que vocês podem imaginar, a cidade tem em termos de sistema de proteção. Tudo que a lei determina tem. Escola, unidade de saúde, mas ninguém escutou a criança. Ninguém escutou o que ela estava dizendo. Então, eu acho que é isso que talvez seja o primeiro recado, né?
Com certeza.
Que a gente não pode deixar de escutar o que alguém está dizendo.
Com certeza, deputada. Realmente é o que acho que deve ser motivo de constrangimento para todos nós como brasileiros ver saber de uma situação dessa, e na expectativa de que de fato a gente possa aí ter novos caminhos nessa questão aí de uma proteção mais efetiva a essas vítimas, e que a gente consiga fazer isso, porque é preciso. Deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, conversando com a gente, ela que é uma das autoras do projeto de lei que é a escuta protegida, esse projeto que foi sancionado em 2017 e entrou em vigor na semana passada, portanto já passou a ser lei com vigor, já em vigor para ser aplicada. Aí vamos aí aguardar que todo esse processo comece a realmente funcionar para que o projeto saia aí do papel e vire realmente uma ação efetiva para a proteção dessas crianças e adolescentes vítimas de violência. Deputada Maria do Rosário, muito obrigado por participar conosco, parabéns pela iniciativa e sucesso aí na continuidade dessa luta. Um grande abraço para a senhora.
Muito obrigada, minha homenagem também à relatora Laura Carneiro e a todos que construíram juntos esse trabalho. Um grande abraço, Isabel e Edson. Obrigada.
Obrigado, deputada. Bom dia. Está aí a participação da deputada Maria do Rosário conversando com a gente, ela do PT do Rio Grande do Sul, portanto falando a respeito desse projeto da escuta protegida.